corresponde a 1,5 IAs. Este apoio deve incluir todas as pessoas singulares que sejam profissionais da cultura em atividades de edição, atividades artísticas de espetáculos e literárias, atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais ou ainda atividades dos parques de diversão e temáticos. Para além de corrigir os problemas estruturais, que é fundamental para combater a precariedade crónica e garantir a efetivação dos vínculos laborais, temos de proteger os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura. Os apoios têm de chegar a todas e garantir que as pessoas sobrevivem, para garantir que a cultura sobrevive, que há cultura depois da pandemia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A crise que nós vivemos hoje trouxe impactos negativos a todos os setores da sociedade, mas atingiu em particular o setor da cultura, com milhares de técnicos e artistas sem trabalho ou meios de subsistência, que quase há um ano estão parados e sem expectativas de quando vão poder voltar ao ativo. Da música à dança, ao teatro, à comédia, são inúmeros exemplos de setores que estão hoje parados e sem apoio, apesar de historicamente representarem a identidade do nosso país, representarem também a resistência que ajudou Portugal a trilhar o caminho da democracia ou a reforçar o espírito solidário nos diferentes momentos difíceis que o nosso país atravessou. Uma sociedade culta, consciente do seu passado e que tenha um setor cultural fortalecido, é sem dúvida nenhuma uma sociedade melhor, mais tolerante, solidária, civilizada e com maior capacidade de progresso e de resistência. Contudo, a precariedade a que este setor foi deixado, ou pouco ou nenhum investimento na cultura, é, como sabemos, a marca dos sucessivos governos que têm estado no poder. E o Partido Socialista aqui não tem sido exceção. Se tal não era aceitável antes da crise pandémica e agora muito menos ainda depois da crise socioeconómica que enfrentamos. É preciso reconhecermos mais do que nunca que nos anos que se antecederam milhares de pessoas trabalharam de forma precária no setor cultural, que muitas aguardaram por um estatuto do intermitente que nunca saiu da gaveta do Ministério da Cultura e que esses casos não se enquadram nos apoios que foram decretados pelo Governo e que esbarram naquela que é a malha burocrática de acesso aos mesmos. É hoje absolutamente inadmissível que pessoas que trabalharam no setor cultural tenham de enfrentar um monstro burocrático que lhes exige que façam prova de tudo e mais alguma coisa, como se estivéssemos a falar de oportunistas ou burlões. Falamos de pessoas que, ao longo dos anos, não foram suficientemente apoiadas pelo Estado e que estão agora apenas a tentar sobreviver e a sustentar as suas famílias. Quanto aos anunciados 42 milhões de euros de apoio à cultura, mas que só irão começar a funcionar até março, nas palavras da Sra. Ministra, ou o suposto acesso aos apoios extraordinários, cujo acesso é bloqueado pela malha burocrática, a pergunta que se impõe a este tempo, Sras. E Srs. Deputados, é como é que até lá os profissionais do setor da cultura vão pagar as suas contas? Quando todas e todos sabemos que neste preciso momento há profissionais que estão a passar fome, há profissionais que não têm como pagar a sua alimentação e a dos seus filhos, que não têm como pagar a renda da casa ou que não têm sequer como pagar despesas básicas da água e da luz. E a par destes profissionais, senhoras e senhores deputados, temos equipamentos históricos, como o Teatro Maria Vitória, fechado desde novembro, ou o Teatro Barraca, entre muitos outros exemplos. Escolas de dança, cinemas, cineteatros, atividades como o circo contemporâneo ou as artes de rua, onde a situação é absolutamente dramática e que estão no limite das suas capacidades, com uma redução abrupta do seu público e também dos seus financiamentos através daquilo que era o seu normal funcionamento. É urgente apoiar os milhares de trabalhadores do setor cultural e é urgente criar condições para que consigam sobreviver à crise sanitária, garantindo a estas pessoas o acesso a apoios que permitam, de forma simplificada, enfrentar as dificuldades que atravessam e garantir que há um futuro em Portugal para a cultura. Mas a manutenção dos postos de trabalho do setor cultural não pode ser assegurada, sabemos bem, sem garantir também a sobrevivência dos recintos culturais, para que não sejam mais a encerrar e que não sabem sequer quando vão abrir as suas portas. Com a iniciativa que hoje trazemos, o PAN pretende também, a par do apoio aos profissionais da cultura, apoiar estes equipamentos através de uma compensação de 50% das despesas de tesouraria relativas aos meses de novembro e dezembro de 2020 e ao primeiro trimestre de 2021. Bem sabemos que este tempo não é suficiente para fazer face aos prejuízos e às dificuldades que estas entidades enfrentaram, mas é um contributo que pode fazer toda a diferença e que poderá manter abertos muitos espaços culturais que atualmente encaram seriamente a possibilidade de fechar portas e despedir pessoas. Senhoras e senhores deputados, a cultura do nosso país enfrentou uma luta desleal e hoje a Assembleia da República, através das iniciativas aqui apresentadas, pode fazer a diferença e acabar com esta grave injustiça. Saibamos estar do lado certo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor. Também vai ser vacinada, também disse que não.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, 18 de fevereiro de 2021, milhares de trabalhadores da cultura acedem, impacientes, ao formulário D disponibilizado no portal Estamos On para se candidatarem à linha de apoio social aos artistas, autores, técnicos e outros profissionais da cultura. No ponto 2 desse formulário é referido caracterização da atividade profissional. Para esta linha de apoio são elegíveis exclusivamente trabalhadores independentes que, à data de 1 de janeiro de 2020, estejam inscritos nas finanças com um dos seguintes CAI como atividade principal: 59.110, 59.120, 59.130, 59.140, 59.200, 910, 920, 930. Ou com um dos seguintes códigos CIRS como atividade principal: 1314, 2010, 2011, 2019, 2012, 2013, 2014, 2015, 3010 e 3019. A revolta, senhoras e senhores deputados, de muitos trabalhadores da cultura com o vínculo precário não se fez esperar. Um deles, ainda hoje, dizia o seguinte: e mais uma vez, o 1519, prestação de serviços, e no meu caso, serviços audiovisuais, como escrevo em cada recibo que passo, não vai ter direito a nada. Outro desabafou: tinham de estragar tudo. Andávamos todos enganados com um CAI qualquer, porque fazemos milhares de coisas. Mudámos o ano passado para sermos elegíveis e agora dizem-nos isto. E agora? Agora, dizemos nós, é que não pode haver desculpas para o Governo para deixar alguém para trás com critérios que mais não são do que barreiras de acesso a apoios. Agora, conforme o PCP propõe, é tempo de incluir toda a gente que precisa de aceder às prestações existentes. Agora, defendemos também os trabalhadores inscritos com a atividade principal 1519 ou outros prestadores de serviço têm de ser abrangidos, desde que a prestação de serviço incida em atividades de natureza cultural. Há pessoas que ainda agora estão com uma mão à frente e outra atrás. Um ano volvido de cancelamentos e adiamentos, não conseguiram ter acesso aos apoios. Uma outra trabalhadora que tivemos a oportunidade de ouvir comprova isto mesmo: tenho CAI elegível, mas só mudei em outubro porque antes estava como CAI secundário e por isso não recebi qualquer verba do PES. Pelos vistos, de novo, não vou receber nada. Com o projeto de lei que o PCP aqui hoje apresenta, defendemos que é preciso ir mais longe nos apoios aos trabalhadores da cultura, não só alargando o universo de abrangidos, mas também aumentando os valores previstos. Assim, propomos que o valor mínimo do apoio social extraordinário da cultura corresponda a 1,5 IAS por trabalhador. Que este apoio tenha uma periodicidade mensal enquanto se mantiverem em vigor as medidas excepcionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2 e que não seja, conforme está previsto neste momento, uma prestação única. Que este apoio seja também acumulável com outros apoios e outras prestações sociais. O Partido Comunista Português reafirma, senhoras e senhores deputados, Os apoios não podem deixar ninguém para trás. Têm de chegar a todos os que deles necessitam. Têm de ter valores dignos que permitam aos trabalhadores e às suas famílias viver. E é também por isto, senhoras e senhores deputados, que os apoios têm de chegar rapidamente ao terreno e têm de ser pagos o mais rápido possível. Estamos a falar de milhares de trabalhadores e das suas famílias. Estamos a falar de travar a destruição do tecido artístico nacional, que é fundamental para a existência de uma verdadeira democracia no nosso país.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A pandemia acabou por expor ainda mais as fragilidades existentes no setor cultural, marcado por um contínuo desinvestimento e por elevada precariedade laboral. A paralisação da cultura, que começou em março de 2020, somando a este setor no final do ano passado perdas superiores a 70% em relação a 2019. Não podemos esquecer que se trata de um setor que praticamente fechou portas com a declaração do estado de emergência e que ainda não conseguiu retomar a atividade em resultado das suas sucessivas renovações. Em 2020 foi aprovado o Decreto-Lei nº 10-I, que previa a possibilidade dos espetáculos serem cancelados e reagendados para 2021. Sucede que nesta altura ninguém previa que vivêssemos um novo confinamento este ano. Ora, o que está a acontecer é que os espetáculos que não foram realizados estão a ser adiados com a justificação de que não existem condições para os promover e muitas câmaras municipais não estão a fazer programação face à instabilidade da situação. No entanto, os artistas não podem continuar à espera de que os espetáculos sejam reagendados e este expediente não pode continuar a servir como pretexto para adiar o pagamento de 50% do preço acordado, dado que tal agrava ainda mais a situação económica dos artistas e das suas famílias. Queremos garantir que os espetáculos não podem ser repetidamente adiados, prevendo a possibilidade de qualquer uma das partes poder livremente opor-se ao reagendamento do espetáculo, devendo ser efetuados os devidos pagamentos. É urgente assegurar os direitos dos artistas e outros profissionais em caso de cancelamento dos espetáculos. Assim, nos casos de reagendamento e sem prejuízo da nova calendarização do espetáculo, o promotor deve garantir que na data que este se encontrava inicialmente agendado é pago um montante mínimo de 50% do valor contratado, devendo o remanescente ser pago na data reagendada, tal como previsto inicialmente. Nos casos de cancelamento, o promotor deve proceder ao pagamento integral do valor contratado. Por fim, ocorrem situações em que as entidades públicas adiam os espetáculos, não procurando formas alternativas para os realizar. Por isso, propomos que no período de vigência destas medidas legislativas, deve o promotor, quando se tratar de uma entidade pública, proceder à adaptação do seu formato com o objetivo de garantir a realização do mesmo. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a senhora deputada Ana Rita Bessa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. As medidas restritivas adotadas para o combate à Covid-19, ainda que necessárias, continuam a produzir um efeito devastador nas indústrias culturais e criativas, a par de outros setores relevantes da nossa economia. As circunstâncias em que se desenvolve o trabalho cultural deixam os seus agentes particularmente vulneráveis aos impactos da crise pandémica e aumentam a volatilidade e as desigualdades pré-existentes neste setor que luta agora desesperadamente para sobreviver. Para que se tenha uma visão alargada da situação, o relatório da consultora Ernst & Young, divulgado no passado dia 26 de janeiro, o título é em inglês, portanto vou reproduzi-lo, Rebuilding Europe, the Cultural and Creative Economy Before and After the COVID-19 Crisis, indica uma perda de receita nas artes performativas de 90% e na música de 75%, estimando que o setor europeu da cultura deverá ressentir-se dos impactos da pandemia durante a próxima década. Segundo este estudo, a cultura foi mais afetada do que a indústria do turismo e apenas marginalmente menos do que a indústria da aviação. Conclui o estudo, tendo em conta a sua fundamental contribuição para a economia em geral e potencial para ajudar a União Europeia a sair da crise, que o setor cultural e criativo deve estar no centro dos esforços de recuperação da Europa e recomenda uma abordagem em três vertentes: apoio público e captação e promoção do investimento privado, um quadro jurídico que permite